começar. E o amigo do campo ainda tem novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Alô, ouvinte do Prosa Rural! Estamos começando o programa de hoje com ótimas dicas para quem procura alternativas de alimentação para galinhas caipiras, para o gado na época da seca e para vários outros animais da fazenda. Tudo bem com você, Selma?
Tudo bem, William. Olá, amigo ouvinte do Prosa. É sempre bom estarmos juntos com você, oferecendo a informação que vem dos centros de pesquisa da Embrapa. Mas é isso mesmo, William. As dicas de hoje vão falar de uma planta tão boa que serve tanto para gente quanto para bicho. É a moringa, que veio da África e hoje ganha os solos brasileiros. Ela pode ser usada para suplementar a nutrição de bovinos, suínos, galinhas caipiras e serve também para enriquecer a alimentação humana.
Com folhas pequeninas e altos teores nutritivos, a moringa é tema de estudos na Embrapa Pantanal, em Mato Grosso do Sul, há mais de 10 anos. Não é isso mesmo, Selma?
Isso, William. A pesquisadora Raquel Juliano, da Unidade Pantaneira de Pesquisa da Embrapa, vai falar com a gente sobre alguns dos vários usos da planta no campo.
Um dedo de prosa.
Primeiro que é uma planta multifuncional. Então, dentro do sistema produtivo agropecuário, ela serve como fonte de alimento para diferentes espécies, inclusive para a produção de mel. Então, bastante aplicável a sistemas produtivos também diversificados. Então, se você for pensar que algumas pequenas propriedades podem ter diferentes tipos de criações e um único alimento servir para essas espécies, isso é bastante interessante. Em segundo lugar, que é uma fonte de alimento in natura. Então, pode ser que a família que planta ou o produtor que tem essa planta na sua propriedade possa utilizar na alimentação da sua família. E em terceiro lugar, que pode ter um potencial de uso industrial. Então, a evolução para o uso industrial seria, inclusive, a aplicação de boas práticas de produção industrial de alimentos, por exemplo, porque a exigência para você industrializar um produto, né, uma matéria-prima para alimentar o ser humano ou para ser utilizado diretamente para o ser humano, também vai acabar exigindo que o produtor aplique boas práticas. E boas práticas nunca é demais. Ela é versátil, ela amplia as possibilidades de uso em função da necessidade local, né? Então, se você tem a necessidade local de usar para animais, vamos utilizar para animais. Se você está num local onde a indústria é forte e exige essa demanda ou tem essa oportunidade de industrialização, vamos procurar saber como é que a gente produz para a indústria, para o cosmético, para o nutracêutico. Essa flexibilidade também colabora com o produtor, porque ele não fica preso a um tipo só de função, a uma linha comercial, atendendo somente a um setor.
Nossa, obrigada, pesquisadora Raquel Juliano. Então, amigo ouvinte, como você percebeu, dá para usar a moringa em tanta coisa, né? Ela pode ser aproveitada para integrar sistemas produtivos como o silvipastoril, o agroflorestal e ainda tem flores que permitem a produção de mel.
Pois é. Suas folhas são ricas em vitaminas e têm alto teor de ferro, cálcio, minerais como zinco e substâncias antioxidantes, que ajudam a prevenir o envelhecimento.
Ou seja, é muito saudável consumir a moringa. Ela tem 4 vezes mais beta-caroteno que a cenoura, 7 vezes mais vitamina C que a laranja e poucas calorias. Bom para quem tá querendo emagrecer. Ouviu isso aí, Selma?
Sim, tô sabendo, William. A moringa também tem muitas proteínas de alto valor biológico, com vários aminoácidos essenciais. A presença dessas substâncias foi decisiva para que os pesquisadores da Embrapa Pantanal investigassem seu uso na alimentação animal.
Ela pode ser fornecida in natura para os bovinos, aves e suínos, por exemplo, ou aproveitada para fazer feno. Assim, a moringa funciona como uma alternativa de suplementação proteica eficiente e econômica.
Não ruminantes, como suínos e aves, devem ser alimentados com as folhas da planta. Quem quiser fornecê-la aos bovinos, pode oferecer as folhas e os talos finos, que têm fibra e celulose, que podem ser transformados em energia pelos ruminantes.
O pesquisador Frederico Lisita, da Embrapa Pantanal, vai nos contar mais detalhes sobre o uso da moringa na nutrição animal. Vamos ouvir.
Em via de regra, a gente utiliza essa moringa como uma suplementação proteica. Então, ou seja, para o gado a gente recomenda que durante a época das águas, os bovinos tenham alimentação exclusiva nas pastagens. Porém, quando a gente chega no período seco, que aqui em Corumbá vai de abril, maio até o mês de outubro, a gente necessita suplementar. O manejo que a gente adota aqui é a utilização da cana como alimento energético e a moringa. A gente pode fazer o feno, fornecê-la fresca. Então, se a gente chegar num teor de 30% de moringa misturado na cana, a gente vai conseguir atingir esse teor de proteína necessário para as vacas continuarem com sua produção e sua reprodução. Para as galinhas também vai depender do tipo de manejo que a gente está adotando, quer dizer, das outras fontes de alimento, ela entra como um suplemento proteico. Aí vai depender de vários fatores, como por exemplo a exigência nutricional dessas galinhas, a capacidade produtiva delas. A gente trabalha, lógico, que nos trabalhos que a gente tem com galinhas de alta produção, a gente não consegue substituir toda a soja, por exemplo, que tem um teor de proteína maior do que a moringa. Mas nos sistemas alternativos, nos sistemas, vamos dizer, caipiras, a gente consegue substituir grande parte da alimentação proteica pela moringa na dieta das aves.
Que porcentagem, mais ou menos?
A gente tem utilizado também em torno de 30% da moringa, das folhas da moringa, na mistura com milho ou com a mandioca. Quer dizer, a gente vai usar o milho e a mandioca como uma fonte energética e a moringa como uma fonte proteica.
Obrigada, Nicole de Schoff, e obrigada pelas informações, pesquisador Frederico Lisita. Então, para quem tem interesse em plantar a moringa, é bom saber que ela se adaptou bem ao clima quente e úmido de diversas regiões brasileiras, mas não tolera solos com encharcamentos. Mesmo assim, é uma planta resistente, de rápido crescimento e rebrota.
É isso aí. No início do plantio, é preciso tomar cuidado com o ataque de formigas. A moringa se adapta tanto a regiões com poucas chuvas, com cerca de 400 milímetros ao ano, quanto a locais com chuvas anuais de até 3 mil milímetros.
Pois muito bem. Dilson de Jesus, dono de uma propriedade rural no assentamento Taquaral, próximo à fronteira com a Bolívia, tem experiência no plantio da moringa. Ele começou com apenas 3 sementes e hoje tem várias árvores no sítio.
As sementes, a princípio, eram usadas para ajudar a purificar a água consumida pelos moradores. É que quando maceradas e colocadas na água por algumas horas, as sementes atraem argila, sedimentos e outros resíduos para o fundo, deixando a água clarinha. 3 sementes são suficientes para melhorar a qualidade de 1 litro de água, aproximadamente, em mais de 90%.
E imagina só, hoje em dia, o Dilson mantém as árvores como alternativa para alimentação bovina na seca e ainda aproveita as folhas da moringa nas refeições da família. Vamos conhecer a história dele.
É pra já.
Fala, produtor.
De fato, já deu pagado e pagar linha e aprovou. E daí eu tenho bastante. Se o dia que dá uma seca braba aí, eu tenho o que fazer.
Ah, dá pra dar pro gado, se precisar, né?
Dá. Com gado a gente tem que misturar com lapier e com um resto de rama de mandioca e pronto, que ela é verde o ano inteiro. E ela não precisa aguar nem nada, já é de natureza, ela puxa água do fundo da terra.
E ela é boa, assim, pra fazer de feno, né?
É boa pra, então, é boa pra feno, né? Que nem dela vai dar com lapier, com cana, se a gente quiser apoiar, mas se tiver a rama de mandioca, aquela que a gente não precisa, pode apoiar também. Ela fica sendo um extrato bem bom pra gado. Uhum. Pra galinha também, ela serve.
É.
E no começo, nós a turma apanhava água dentro do tambor lá em cima e sempre suja, né? Aí nós tirávamos 5 litros separado, macetava a sementinha e apanhava ela, deixava limpinha mesmo. É, só não tirava o sal, mas a sujeira era limpa.
Ela traz sujeira, a semente, né?
Ela filtra a sujeira.
Olha só.
É bom.
Então você recomenda o plantio da moringa em casa?
Ah, recomendo. Eu mesmo tenho bastante. Se alguém quiser semente de muda, pode vir aqui. Eu não vendo não, eu dou.
Obrigada, seu Dilson. Adoramos conhecer sua experiência aí na sua propriedade.
Pois é, pessoal. Quem também é uma grande conhecedora das propriedades da moringa é a esposa do seu Dilson, a Maria Alves. Além de cuidar das plantas para atender às necessidades do sítio, Maria vive inventando receita com ela.
A gente faz o bolo assim, normal, mas no toque final, antes da massa ficar prontinha, você pega uns brotinhos, 4, 5 brotinhos da moringa e bate no liquidificador para ficar aquele suminho verde, aí mistura no bolo, sem produto nenhum, somente o trigo, bolo normal. Aí eu ponho para assar, mas o bolo fica normal, verdinho, mas uma delícia, o sabor é outra coisa. É muito diferente, mas é outra coisa. Mas também, gente, eu uso também na carne, as brotinhas, as folhinhas novinhas a gente usa na salada. Porque na salada também tem muito benefício para a saúde, a moringa. Pode pesquisar qualquer um na internet que ela é muito boa para a saúde. Tanto como no bolo, na carne, salada, os bichos também, né? É os bichos também, né? Mas o que, que hoje em dia, né? Acho que as coisas naturais da roça é muito mais melhor, saudável do que certas coisas, né? Então, para nós aqui foi excelente, hein? Muito bom. Moringa para nós é tudo.
Que maravilha, hein, Dona Maria? Muito boa essa moringa. Sabendo como a moringa pode beneficiar a nutrição humana, a acadêmica de licenciatura em educação no campo, Jaqueline Saraiva, da Universidade Federal da Grande Dourados, testou e desenvolveu várias receitas com a planta. Até brigadeiro dá pra fazer, gente!
Também dá pra usar no bolo, no pão de queijo, no macarrão, arroz, feijão e muitos outros queridinhos da mesa do brasileiro. As folhas da moringa têm um sabor picante que lembra o rabanete.
Se alguém quiser saber mais sobre a moringa, dá uma olhadinha no site da Embrapa Pantanal. É só acessar a internet e entrar no portal www.embrapa.br/Pantanal. Vou repetir para quem quiser anotar: www.embrapa.br/Pantanal. Tem informações sobre plantas e bichos do Pantanal, agricultura familiar, pecuária, apicultura e, é claro, sobre a moringa.
E quem quiser ligar para a Embrapa Pantanal, que fica em Corumbá, Mato Grosso do Sul, anote aí o número: DDD67, telefone 3234-5800. Vou repetindo, gente: DDD67, telefone 3234-5800.
E se preferir falar com a equipe do Prosa Rural em Brasília, tem o nosso 0800, que você já sabe. É para ligar de telefone fixo ou orelhão.
0800-646-1160.
Agora é a vez dos amigos do Serviço Florestal Brasileiro. Eles têm aquela informação sempre precisa e necessária para você, ouvinte do Prosa Rural.
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
Um relatório produzido a partir das informações declaradas no Cadastro Ambiental Rural levantou que existem cerca de 1 milhão e 600 mil nascentes nos imóveis rurais do país. As nascentes, que também são chamadas de cabeceiras, olhos d'água, minas ou fontes, são áreas onde a água brota do solo, formando os córregos e os rios. De acordo com o Código Florestal Brasileiro, todas as nascentes devem estar protegidas por vegetação nativa em um raio de 50 metros. São essas árvores e suas raízes que vão proteger a nascente e preservar a qualidade da água que brota dela. Se você tem uma nascente em sua propriedade, não deixe de declará-la no Cadastro Ambiental Rural. As nascentes merecem toda a nossa atenção e cuidado. A água é um bem precioso e fundamental para todos os seres vivos.
Valeu aí, pessoal! Excelentes as informações do Serviço Florestal Brasileiro.
Maravilha! E ó, eu quero ver, hein, todo mundo testando as receitas com a moringa em casa. Muito obrigada por ficar conosco até aqui, pessoal. Um abraço e até o próximo programa.
A gente se encontra no próximo Prosa Rural, minha gente!
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro, Nicole Dischoff. Edição, Jorge Macau. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Técnica, Tony Ribeiro. Conteúdo, Embrapa Pantanal.